Bom dia a todos, fazer a segunda chamada. Vereador Policial Federal Suende, vereador Hamilton, vereador Jean, vereador São Marcos, vereador João da Luz, vereador Afonso Social, vereador Ederson Lopes, vereador Federico Godoy, vereador Alex, vereador Deusmar Fortunato, vereador João Feitosa e vereador primeiro secretário Gafete Cacheta, qual é o suficiente. Havendo qual é o suficiente, sobre a proteção de Deus, é que aberta a sessão e solicito o vereador Ederson Lopes, que já limpou a garganta aí com um copo d'água, fazer a leitura do texto bíblico para nós.
Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita, dia e noite, sem cessar. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar, mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca espalhada e dispersada pelo vento, pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Senhor, quem vos seguir terá a luz da vida. Salmo 1.
Comentar a imprensa aqui, na pessoa do Bento Penhacó, o Simão Machado, nosso diretor, está aqui também hoje, junto conosco aqui, né, Henrique Magentino, diretor de comunicação, Marcos Vieira, Oswaldo Pires, cumprimentar todos vocês que estão aqui acompanhando a sessão aqui no Poder Legislativo. Registrar a presença do vereador Hélio, conosco aqui, vereadora Thaís Souza, e já pequeno expediente, solicitando nosso primeiro secretário que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências, projetos e requerimentos para poder ser enviado à diretoria legislativa dessa casa.
Bom dia, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Quero agradecer aqui a presença do presidente da Associação de Basquete Anapolina, Moisés, que se encontra. Muito obrigado pela presença. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 15 dias do mês de outubro de 2024, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado Capete Caixeta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lara e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamado os vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos e correspondências encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 169 de 2024, de autoria do vereador Domingos Paulo de Souza, que dispõe sobre o título de utilidade pública municipal concedida à Associação Aliança Eterna e determina outras providências. Projeto de lei ordinária número 170 de 2024, de autoria do vereador Domingos Paulo de Souza, que dispõe sobre o título de utilidade pública municipal concedida à Igreja Pentecostal Promessa de Deus e não de homem, e determina outras providências. Usaram a palavra Policial Federal Suender, Alex Martins, Frederico Godoy e Reamilton do Autismo. Grande expediente, não houve escrito para o uso da palavra. Ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em única votação, veto 158 de 2024 de autoria do prefeito. Veto integral ao toque de lei número 34 de 2024, que dispõe sobre a instalação de barreiras com altura máxima permitida para veículos de carga transitarem pelas vias públicas do município de Anápolis. Veto mantido por 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 107 de 2024 de autoria do vereador Jean Carlos, que dispõe sobre autorização de uso e aquisição de drones no município de Anápolis para realização de ações de fiscalização, combate e eliminação dos focos de transmissão da dengue e demais doenças transmissíveis pelos mosquitos Aedes aegypti. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 157 de 2024 de autoria do prefeito, que denomina o Centro Municipal de Educação Infantil de Professora Adriana de Lima Silva Cruz e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 162 de 2024, de autoria da mesma diretora, que determina o tombamento do painel artístico instalado na parede externa do Centro Administrativo Ademar Santillo. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de indicações e requerimentos. Comunicações, não houve escrito para o uso da palavra. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocou outro para o dia 16 de outubro, em horário regimental. Correspondências. O gabinete do vereador Luzimar Silva informa que o mesmo não pode estar presente na sessão ordinária de hoje por estar cumprindo a agenda externa. Sem projetos a serem encaminhados às comissões, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Carlos Cachete. Já há pequeno expediente. Vereador Hamilton vai usar o pequeno expediente.
Senhores, cumprimentar aqui o vereador Luiz, cumprimentando a todos da mesa. Tenho também meus cumprimentos ao vereador Wellerson, cumprimentando a todos, novos vereadores. Cumprimento aqui também ao comunicador aqui, o Morgantino, que faz presença nessa manhã, representando a todos da comunicação. Tenho também meus cumprimentos a você que está nos assistindo através da TV Câmara e também através das ondas sonoras da rádio Manchester de Anápolis. Bom, estamos vivenciando agora um momento de mudança de clima, é o calor indo embora, porém, vivenciando também algumas chuvas subindo ao que há o limite dos milímetros de água que acontecem todos os anos. E ontem eu recebi alguns vídeos de algumas pessoas, inclusive do Janderson, que é pai de um garoto autista, e ele mostrando a grande dificuldade que estava na casa dele. A água entrou para dentro da casa dele, né, e ali, em todos os cômodos ali, teve grande dificuldade. E ele me pediu, vereador, o que nós podemos fazer para resolver esse problema aqui da rua Martinho de Oliveira, aqui na Avenida, na Vila Brasil. Encaminhei a Defesa Civil, logo fui solícito e tinha uma resposta imediata junto ao serviço urbano do nosso município, onde foi lá desobstruir os bueiros que estavam entupidos, por isso provocou essa elevação da água, entrando até dentro do território dos lindeiros, dos lotes lindeiros, e provocando as residências ali, né, a essas condições, né, de maltrato. Então, quero agradecer aqui a Defesa Civil, também o Serviço Urbano, por atender aqui essa demanda com emergência. Também ao senhor José Adailto, que havia feito um pedido já antecedente sobre a questão do deslizamento, a sua reação ali no freio-strack, próximo ao córrego, que, né, todas as vezes que acontecem esses temporais, né, há risco ali de condição dos moradores daquelas residências próximo ali àquele córrego. Então, encaminhamos, a Defesa Civil já posicionou, inclusive, né, mandou técnico ali no local para que pudesse olhar as condições do terreno e também das casas, e com certeza terá uma resposta, né, que poderá agradar ou não agradar, mas o trabalho está sendo feito. Bom, já estava falando com o Isaac, agora do Legislativo, sobre um encaminhamento de um ofício, um requerimento que nós fizemos aqui, sobre a colocação de postes e lâmpadas ali naquela avenida que faz a ligação do Aldeia dos Sonhos com a BR-153, uma avenida que nós lutamos para que ela pudesse ser instalada ali, mas hoje a grande problemática ali é a falta de lâmpada. Inclusive, teve um acidente recente lá, né, de um veículo que estava paralisado e veio o outro e colidiu com a traseira de um outro, tinha pessoas dentro. Graças a Deus não houve nem um tipo de escoriações, né, ou machucados graves para que essas pessoas pudessem sair dali até debilitada. Mas a visão é, precisamos iluminar, né, iluminação para aquela região, para que possamos ter também segurança pública ali naquela ligação. E aproveitando o ensejo das instalações de postes e lâmpadas também, no mesmo pedido a gente caminha para que possa ser instalado ali, naqueles playgrounds que foi instalado ali próximo à entrada do Aldeia dos Sonhos, ali na Avenida IP, também iluminação. Da mesma forma, chega ao meu gabinete, né, uma projeção de ideia de um popular, onde dizia, poxa, a Avenida Fernando Costa nós enfrentamos grande dificuldade ali quanto à iluminação, porque os postes estão no meio e a copa das árvores atrapalha a iluminação chegar até a pavimentação. Né, por conta da copa, há mais sombra do que iluminação. Então, encaminhando também um pedido para que possa criar braços na lateral dos postes que tem na Fernando Costa e a iluminação fica lateral conforme algumas avenidas que já tem no nosso município. Então, tudo isso a gente está trazendo agora, né, conforme que está chegando ao nosso gabinete, para que possamos ter esse olhar e ter uma resposta para a população. Porque quanto melhor nós podemos trazer qualidade de vida, iluminação e trazendo aí esse olhar da vigilância pública também, a segurança pública, nós conseguimos também otimizar de forma que não vamos atrapalhar nem o meio ambiente e nem a iluminação daquele ali faz o uso da pavimentação ali da Fernando Costa. Então, sem mais delongas, devolvo a minha palavra.
Obrigado. Na sequência, o vereador professor Marcos.
São 9:52, vereador professor Marcos do PT usa agora a tribuna, ele tem 5 minutos. Vamos ouvir.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa, mas cumprimento especialmente você que nos acompanha pelas ondas do rádio. Presidente, o governo estadual enviou para a Assembleia Legislativa um plano de carreira que reestrutura a carreira dos professores da rede estadual. E hoje quero falar com você que acompanha esse vídeo de qualquer lugar, mas que é professor da rede estadual. Esse plano vai tramitar e ainda vai ser votado, e a gente está abrindo um exercício aqui de falar com os nossos 4 deputados estaduais de Anápolis, porque nós precisamos promover melhorias nesse plano. Os reajustes para os professores P3 e P4 são irrisórios comparando as perdas que foram de até 68% desde 2019. Esse projeto de lei precisa ser melhorado para garantir que os professores da rede estadual tenham uma aposentadoria digna no futuro. É preciso lembrar que desde a última década, os professores da rede estadual já perderam a titularidade e alguns benefícios se tornaram gratificações ou bonificações, algumas inclusive que não incorporam para a aposentadoria. Então, um professor que percebe hoje um salário de R$ 6.000, aposenta ganhando menos que R$ 4.000 líquido lá no fim da carreira. E não é justo, então, que um professor e uma professora que se dedicam durante 30 a 35 anos na rede estadual, na rede pública, atendendo alunos, construindo educação, tenham perdas salariais tão gritantes. Nós precisamos que os bônus e gratificações façam a diferença no dia a dia, mas que também sejam incorporados na aposentadoria desses profissionais. É importante lembrar que só em Anápolis nós temos quase 2 mil professores ainda na ativa na rede estadual e mais de 1.000 aposentados. E esses precisam perceber vantagens, benefícios, depois de dedicar uma carreira inteira à educação. De nada adianta a gente chegar aqui ontem e comemorar o dia do professor, dar bombom, dar flor, cantar música, fazer lanche e no outro dia a gente ter perda salarial. Então nós estaremos aqui da Câmara Municipal acompanhando a tramitação desse projeto lá na Lego e acionando os nossos 4 deputados estaduais da cidade para que eles possam somar esforços no sentido de melhorias nesse projeto, nesse PL, para que a gente possa realmente valorizar o professor e a professora da rede estadual do Estado de Goiás. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Obrigado. Na sequência, a vereadora Thaís Souza.
9:55 agora, a vereadora Thaís Souza, do Republicanos, tem 5 minutos para usar a tribuna da Câmara Municipal. 9:55.
Bom dia, senhor presidente dessa Casa de Leis, bom dia, nobres colegas, bom dia, ouvintes da Rádio Manchester, bom dia, imprensa que nos acompanham. O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente? Não poderia deixar de repercutir esse crime, né, que ocorreu em Nova Fátima, no norte do Paraná, que virou uma repercussão nacional, em que uma criança de 9 anos pulou o muro de uma fazendinha e provocou um massacre de 23 animais. Isso durou 40 minutos. Animais foram arremessados na parede, patas arrancadas, esquartejados, e as câmeras ali do local registraram todo o ocorrido. Crianças maltratando animais não é bonitinho, não. E muito menos, é coisa de criança. Nós precisamos urgente que medidas sejam tomadas, prevenindo comportamentos violentos. Só assim nós vamos construir uma sociedade compassiva, justa e consciente. Nós temos nessa casa um projeto de lei aprovado que dispõe sobre a inclusão da educação humanitária e bem-estar animal nos diferentes níveis de atenção educacional. Inclusive, presidente, nós desenvolvemos essa cartilha de proteção animal para serem distribuídas nas escolas da rede pública e privada como uma forma de conscientização, em forma lúdica, em forma ilustrativa, para que possamos conscientizar e plantar a semente do bem junto às nossas crianças. A nossa legislação no Estatuto da Criança e do Adolescente, menores de 18 anos são inimputáveis. O adolescente, somente a partir dos 12 anos de idade, pode sofrer medidas socioeducativas. E o senhor, que é um estudioso, o vereador Marcos Carvalho está aqui, que é psicólogo, sabe que existe a teoria do link, né, que é utilizada, uma teoria pelo FBI para investigações criminais. Vereador Alex Martins, o senhor que é um professor, que é um estudioso, e essa, a partir dessa teoria, ela pode indicar a ocorrência de violência doméstica, até mesmo a existência de um serial killer, né? Começa mesmo, a violência começa em animais, crianças, né? Nós temos aí seriais killers aí, um famoso aí, que é o Thiago, que está há mais de 10 anos preso em Goiânia. Ele começou fazendo isso com animais, né? E fez diversas vítimas aí no nosso estado de Goiás, que virou um caso aí nacional. Então, a violência doméstica está intimamente conectada com a violência animal. Então, com certeza, nós precisamos nos ater para questões como essas, incluir uma educação humanitária nas escolas, através das nossas crianças, de cuidado com os animais, com o meio ambiente, até porque amanhã, hoje é um animal, amanhã é uma criança, amanhã é um idoso, isso não é bonitinho, nem engraçadinho, não, isso realmente é preocupante. E nós vamos continuar com o nosso projeto, distribuindo essa cartilha de proteção aos animais, ao meio ambiente, em todas as escolas da rede municipal e da rede privada na nossa cidade. Já dizia o ditado, educai as crianças e não será necessário punir os homens. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, Thaís. Na sequência, convidar o Afonso para poder usar 5 minutos, pequeno serviente.
9h58, o vereador Afonso Industrial agora usa a tribuna na Câmara Municipal. Vamos ouvir o vereador do Avante. 9h59.
Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Novos pares. Cumprimentar aqui a imprensa que nos assiste, né, e nos ouve pela Rádio Manchester, nos acompanha também pelo YouTube, né, cumprimentar aqui na pessoa do vento, que é próprio, está aqui nos prestigiando. Cumprimentar, né, toda a plateia que nos assiste aqui nesse momento. Queria, após, né, as eleições, né, estar dizendo que fizemos um trabalho positivo, né, na nossa região, uma campanha simples, né, humilde, sem muito recurso, mas que também, né, tivemos um resultado como positivo nas eleições, contribuindo assim com a nossa chapa, e elegemos, né, duas cadeiras para o próximo mandato. Mas o que me traz aqui nessa tribuna de hoje é um projeto que nós demos entrada, está tramitando nas comissões, né, e será, né, apresentado aqui nessa casa, e se assim, né, for, né, pelos novos pares for aprovado e o prefeito sancionar essa lei, nós teremos incluído no calendário municipal né, o dia da região do setor industrial municipalista. Uma região que está crescendo, né, região hoje que está muito grande, e quando eu digo região do industrial municipalista, é o Municalista, é Jardim Esperança, Residencial Nova Aliança, Residencial Girassol, é o Cerrado, 1, 2 e 3, Cidade Industrial, Boa Esperança, e por que não, parte, né, do Daiana, que é circunvizinha à nossa região e muito utiliza esse município para ali trabalhar, ali seus filhos estudar. Então, esse dia vem, né, trazer um dia de confraternização, um dia de lazer, de entretenimento para toda a população dessa região. Então, está tramitando pela casa e será apreciada pelos novos pares, né, nos próximos dias. Então, era isso, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, encerro o pequeno expediente, já o grande expediente, dividindo o tempo, o vereador Elis vai usar 5 minutos do grande expediente.
10 horas, 1 minuto. O vereador Hélio Araújo, do PL, usa a tribuna, ele vai ter 5 minutos dividindo o seu tempo, e ele usa a tribuna no grande expediente. O vereador Hélio Araújo.
Bom dia a todos. Cumprimentar a todos os vereadores aqui presentes. Todos os meus colegas de jornais, de partido, vereador Suene, vereador Jean, comentar a tribuna, aqueles que estão aqui presentes, a imprensa, os meios de comunicação, as rádios que nos acompanham aí, a Rádio Manchete, o YouTube. Bom dia a vocês. Me sobe aqui, que eu subo aqui hoje na tribuna, é para relembrar o quanto é importante a vida. Quando eu digo a vida, eu digo os mananciais de água que nós estamos esquecendo. Durante a minha campanha, eu caminhei pelos 4 cantos da cidade. Nessa campanha, eu obtive 2.602 votos. Conversei com vários moradores de várias regiões, várias pessoas, pego vários relatos, vários projetos, várias emendas. E uma delas, tão importante como me fez lembrar da minha época de infância, quando nós frequentávamos aqui o Clube do Ipiranga, ali dentro do Clube do Ipiranga tinha várias piscinas, João. Quem diz que aqui da região do JK, do Jundiaí, desde que frequentava o antigo Ipiranga, a gente lembra aquela nascente de água que nasce e que brota daquela mata ali. O tanto que é importante aquela nascente. Daquela nascente ali, gerou uma grande represa, que é hoje o cartão postal de Anápolis, que é o Ipiranga. E essa nascente gerou uma grande represa, que hoje é um criatório de vários peixes, que é aqui do Clube de Ipiranga, que é o Praia. Deu praia da região que tem aqui a outra nascente gigante, que é ali no Praia, e aqui é a Praça do Ipiranga. E essa Praça do Ipiranga, que se tal as duas grandes nascentes, são duas nascentes muito importantes para a cidade de Anápolis. Nessas andanças minhas, eu tive lá na região do Jardim Europa, Novo Jundiaí, aqui no Ipiranga, e constatei, juntamente com a paróquia que eu frequento, que é a paróquia São Francisco, mas estive ali no mosteiro das Irmãs Clarissas. E ali, alguns relatos de poluição. Eu vejo como é difícil a gente ver as poluições que acontecem aqui em Anápolis, né? E essa me relembrou essa parte da minha infância. E através de alguns requerimentos, nós notificamos aqui o meio ambiente, notificamos os órgãos competentes. Uma denúncia que foi feita pelas Irmãs Clarissas, pelas pessoas que frequentam a Igreja São Francisco. Pude ver, constatar a morte de vários peixes ali, naquela baixada, até o secretário, está aqui o Edson Lopes, que é o secretário do ambiente, nós podemos ver ali a morte de vários peixes. Quando a gente vê cascudo morrer, é porque é o último peixe a morrer, eles são muito fortes. E ali de frente, ali para baixo do Colégio São Francisco, a gente constatou isso. E nesse pedido eu faço hoje aqui nessa casa, aos órgãos competentes, uma solicitação a Saneago, que faça o teste de água. Logo abaixo da represa, da Praça do Ipiranga, há a contaminação, a gente percebe isso aí. Não a parte onde está fazendo os peixes. A gente chega até um determinado lugar, a gente consegue ver os peixes, mas passa de um ponto, os peixes já não descem mais.
ela não desce porque há contaminação. Nesse sentido, eu fiz um requerimento a essa casa e solicitei aos órgãos competentes, tais como a Saneago, a Diretoria de Meio Ambiente, que seja feita novamente naquela região para que se preserve essa nascente, que essa água, que o córrego Ipiranga, que nasce ali no Ipiranga, seja preservado. Estou aqui dizendo e pedindo a essa casa, aos meios de comunicação, a Saneago, ao meio ambiente que representa nós, da cidade de Anápolis, que nos ajude a preservar essa pequena parte da história de Anápolis, que é a Praça do Ipiranga, que é o Clube do Ipiranga, que é a nascente do córrego Ipiranga, que deságua no Rio das Antas. Quero aqui pedir aos nobres pares, aos órgãos, tais como Saneago e Secretaria de Meio Ambiente, que urgentemente façam a coletagem dessa água e realmente analise, porque é gritante. A gente, quando vai visitar ali a região das Irmãs Carícias aqui, que é tão perto já da Praça do Ipiranga, o odor, o fedor da água já. E é bem perto já da nascente, como pode acontecer isso, né? Devolvo a palavra para o presidente.
Na sequência, vereador João da Luz. Para usar o grande expediente, foi até 10 minutos.
Agora são 10 horas e 6 minutos. O vereador João da Luz, do Cidadania, usa o grande expediente. Ele vai falar por 10 minutos. Vamos acompanhar o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Domingos de Paula. Cumprimentar a Vossa Excelência. Cumprimentar também todos os vereadores aqui na presença do nosso vereador, pastor Ederson. Cumprimentar as pessoas que estão no plenário. Cumprimentar os internautas, os ouvintes da Rádio Manchester, na pessoa do meu amigo Lucivan Machado. Quero cumprimentar a minha amiga, presidente da Associação Pequeninos, a nossa amiga Cardênia Souto Carvalho, que está aqui conosco. Cumprimentar também a Priscila Rodrigues Borges, vice-presidente, né, da Associação Pequeninos, e meu amigo Fábio Mascarenhas, voluntário nessa entidade. Né? Parabenizar pelo trabalho que vocês fazem lá, né, trabalho voluntário, uma associação do terceiro setor, que tem ajudado, né, mães, gestantes, né, tem ajudado crianças, adolescentes, a serem apoiados, né, a crescer, a virar um cidadão. Então, hoje nós temos um projeto de lei que está sendo apresentado nessa casa e que nós precisamos do apoio de todos os vereadores aqui presentes. Nós estamos trabalhando na concessão do título de utilidade pública municipal para a Associação Pequeninos no município de Anápolis. Eu queria só justificar o motivo o qual essa entidade merece esse título. É uma associação chamada Pequeninos, que localiza-se na cidade de Anápolis, Goiás, e é uma entidade religiosa sem fins lucrativos, fundada em 1º de janeiro de 2015, com sede na Avenida Carlos Elias, número 54, no bairro São Carlos. A organização tem como missão principal o trabalho social voltado para as crianças e com o objetivo de transmitir valores cristãos e contribuir para o desenvolvimento social de comunidades carentes. Iniciativas que buscam erradicar a pobreza e oferecer igualdade de oportunidade para crianças. Além disso, desenvolve projetos para fortalecer as famílias e capacitar os profissionais do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. A instituição mantém parcerias com igrejas evangélicas e outras entidades para alcançar seus objetivos e promover um impacto positivo na sociedade, sem discriminação de raça, cor, sexo e religião. E é prestado pela associação um auxílio a gestantes que se encontram em situação de vulnerabilidade. Dessa forma, a concessão do título de utilidade pública à Associação Pequeninos representa um reconhecimento importante que irá fortalecer sua missão permitindo que a entidade mantenha suas atividades de maneira mais eficiente e atraia doações e obtenha recursos necessários para sustentar seus projetos, contribuindo assim para uma sociedade mais inclusiva e equitativa. Por isso, nós solicitamos o apoio dos nobres vereadores para que nós possamos reconhecer como de utilidade pública uma entidade que tem prestado um serviço extremamente relevante na nossa sociedade. Parabéns, Gardênia, parabéns, Priscila, né, o Fábio, parabéns a todos os envolvidos. Né? Deus possa abençoar o trabalho de vocês sempre. E é disso que nós precisamos, né, de pessoas voluntárias que não têm o interesse financeiro, né? O interesse é ajudar as outras pessoas. Essa iniciativa, ela merece ser, quando for sancionada a lei, ela merece ser feita uma solenidade aqui para entregar esse título para vocês. Vocês têm o meu compromisso da gente trazer todos os envolvidos e fazer uma grande homenagem e parabenizar a iniciativa de vocês. Tá bom? Eu quero também deixar aqui para os nossos professores, né? Uma homenagem ao professor Alex, que é um dos lutadores aqui, né, em defesa dessa categoria importante. Ontem nós celebramos o Dia dos Professores. E hoje eu quero prestar uma sincera homenagem a esses profissionais que dedicam suas vidas à educação e à formação dos nossos cidadãos. Professores são verdadeiros construtores do futuro. E com paciência, dedicação e amor ao ensino, eles superam desafios e fazem a diferença na vida de milhares de alunos. Não apenas transmitem conhecimento, mas também incentivam sonhos, oferecem conselhos e inspiram futuros líderes. Sabemos que a educação enfrenta obstáculos, mas os professores continuam firmes em sua missão, acreditando que o conhecimento é o maior instrumento de transformação social. Por isso, hoje, mais do que nunca, devemos reconhecer e valorizar o seu trabalho. A todos os professores, deixo o meu agradecimento e a certeza de que o seu papel é fundamental para o futuro da nossa sociedade. Quero deixar meus parabéns e fazer um compromisso de luta, buscando, né, cobrando do Poder Executivo Municipal, Poder Executivo Estadual, Federal, o reconhecimento, né, e a valorização. É mais do que parabenizar, nós temos que lutar para poder fazer com que os professores, eles recebam reconhecimento, principalmente no que diz respeito a salários, né? Então, eu deixo essa homenagem para os nossos professores da cidade de Anápolis, uma categoria que eu sempre defendi e tenho o meu compromisso de estar trabalhando por vocês aqui nesse Poder Legislativo. Eu tive um voto e eu quero agradecer a todos os professores que votaram em mim e confiaram em mim para poder estar me representando. Quero fazer uma solicitação também, reforçando a fala do nobre vereador Hamilton, que fez um pedido ali a respeito do anexo Frei Eustáquio. O anexo Frei Eustáquio hoje sofre um estado de calamidade pública. E nós precisamos da atuação do Poder Executivo no sentido de reconhecer aquele pequeno parcelamento que ainda é irregular para o município.
A parte.
Nós precisamos de reconhecer e lutar através da REURB, lutar para regularizar e levar as melhorias que aqueles moradores merecem. Hoje eles estão vivendo uma situação de insalubridade, a chuva praticamente levou as ruas, né? Então é importante, nós temos envolvimento do Jean Carlos também, que conhece a situação, nós temos envolvimento dos vereadores para poder ajudar a regularizar a situação daquele bairro e ajudar aqueles moradores. Eu, por exemplo, tenho lutado, sim, sempre que eles pedem, nós levamos o patrolamento, o cascalhamento, mas quando vem a chuva lava, leva tudo. E nós temos alguns moradores lá que estão clamando hoje o pedido de apoio do Poder Executivo e do Legislativo para poder ajudar eles a resolverem esse problema. Vereador Jean Carlos, por gentileza.
Obrigado, João. Só lembrando, em relação ao anexo Frei Eustáquio, que eu tive a oportunidade de ser o relator do plano diretor em 2016. E o Ederson, do perímetro urbano, salvo engano, né, Ederson? E do parcelamento. E nós tivemos a oportunidade, eu me lembrei que eu indiquei como prioridade de regularização fundiária um anexo Freostac e o Ederson, acho que a Vila é Rica, né, Ederson? Não lembro bem. E o que acontece? Eu tive até uma discussão, outra data com a administração, por isso, que a lei estabeleceu a prioridade. Uma das prioridades era o anexo Freostac. Beleza, de fazer do Laranjeiras, promissão, mas largaram o anexo Freostac. Então, realmente, nós precisamos fazer isso aí ser concretizado. São moradores que sofrem, né, diariamente ali, fora, além dos processos erosivos que estão em andamento ali, precisando fazer as contenções. Então, vamos unir forças aí para que nós possamos, né, sobretudo, esperando, né, na próxima gestão, concretizar essa regularização e as obras necessárias de contenção, galerias fluviais e estrutura, mina, para que eles possam ter uma melhor qualidade de vida ali naquele local. A Rua da Liberdade, por exemplo, lá na onde recentemente fizeram patrulhamento, nós temos que conseguir galeria fluvial e todas as outras que tem ali no declive, não tem culpa, né? O poder público foi omisso, negligenciou, o assentamento existe, subnormal, né? Na verdade, eles compraram, não são invasões, mas foi um loteamento irregular que não foi aprovado. Então, o poder público agora tem que estruturar, independente do proprietário que não fez o procedimento correto. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Os moradores do anexo têm o nosso compromisso, eu, Jean Carlos, Reamilton, todos os vereadores que tiverem interesse de estar buscando, né, a regularização do anexo Freostac e levando melhorias para aquele bairro. Obrigado, presidente, levou a palavra.
Obrigado, na sequência do grande expediente, o vereador Ederson Lopes.
Agora, 10h17, vereador Ederson Lopes, usa a tribuna.
Dominguinhos do Cedro, cumprimentar a população que nos acompanha aqui nessa manhã, na Câmara Municipal de Anápolis, a imprensa que cobre essa sessão. Senhor presidente, provavelmente vou usar só 5 minutos, só para retomar aqui, o vereador Hélio, com relação à sua preocupação, que é uma preocupação realmente importante, com relação aos peixes ali, que morrem ali no Parque Ipiranga, né? E com relação à nascente, que nasce ali hoje é o Jardim Botânico Municipal, antigo Clube Ipiranga, e onde era o Clube Ipiranga foi feito o Parque das Águas e hoje o Jardim Botânico Municipal, e realmente tem as nascentes ali. O que a minha experiência enquanto secretário de Meio Ambiente, em algumas situações que aconteceram ali, foi a superpopulação de peixes. Inclusive, em algumas ocasiões, nós, com a ajuda do Corpo de Bombeiros e com a ajuda de piscicultores, nós removemos quantidades de peixe ali do lago, dos dois lagos ali do Parque Ipiranga, e levamos alguns, inclusive, lá para o Parque JK. Aquele pequeno trecho, já do Jardim Botânico até ali o Convento das Clarices, é um trecho muito pequeno. Dificilmente teria uma poluição tão grande para que se pudesse justificar a morte desses peixes. Mas a sua reivindicação, ela é importante, que possa ser feita análise da água, para saber a qualidade dessa água, para saber se realmente está comprometido o nível de poluição. Eu penso que seja isso novamente. Até porque as pessoas frequentam o Parque Ipiranga, elas alimentam os peixes, e aí gera uma superpopulação, e de tempos em tempos é preciso retirar peixes ali. Porque isso faz com que o oxigênio da água, ele não seja o suficiente para a quantidade de peixes que estão ali no lago. Se eu quiser uma parte... porque o senhor pegou o microfone aí. Então, esse é um assunto, eu acho que é pertinente. Outro assunto com relação ao anexo Freostac. João da Luz trouxe aqui a preocupação, o vereador João da Luz, com relação ao anexo Freostac. A grande questão ali do anexo Freostac, que é diferente de outras que estão sendo feitas a regularização fundiária, é porque o anexo Freostac é uma área particular, não é uma área pública. Então, ali, como por ser uma área particular, não pode ser feita a regularização fundiária social, que é o REURB-S. Precisa ser feita ali a regularização fundiária específica, por ser uma área particular. Algo que foi feito ali, se não me engano, nos mansões do lago. Depois ali da Fabril, próximo à Lapa, existe um residencial, um condomínio fechado, inclusive, chamado Mansões do lago, lá foi feita a regularização fundiária específica. O que é específica? É que traz ônus. Os proprietários, eles precisam arcar com as custas, mas a lei respalda para que seja feita a regularização fundiária. O anexo pré-eustáquio é da mesma forma. Precisa ser feita, a lei dá o respaldo, a lei dá a legitimidade para ser feita a regularização fundiária do anexo pré-eustáquio, porém, com ônus para os proprietários, porque ali não é uma área pública, é uma área particular. Então, trazer essas duas, repercutir essas duas falas aqui e nos colocar à disposição para que possamos, junto com os moradores, buscar a regularização fundiária também do anexo pré-eustáquio, porque realmente é muito importante e precisa haver o interesse dos moradores ali de querer realmente fazer a regularização fundiária e ter as suas certidões de matrícula, as suas escrituras. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Presidente, a parte, meu nome foi citado.
Mas sim. Deu a parte na fala, tem 1:40 ainda, pode falar.
Obrigado, secretário. Só para esclarecer, foi esclarecedor a sua parte, a sua fala, e dizer que ali no Clube do Ipiranga, no Parque do Ipiranga, o que a gente vê não é a preocupação da mortalidade dos peixes. Eu acho que tem essa preocupação realmente, que a gente tem. Eu acho que quando chega ao ponto de morrer, aquele peixe, o cascudo, que o cascudo diz que é o último peixe a morrer, pela força, ser um peixe mais forte, né? E o que a gente percebe ali, quando eu estive lá, ali no Ipiranga, no Parque do Ipiranga, é para baixo do Ipiranga. A gente tem que ver o que está acontecendo. Você, como foi secretário de Meio Ambiente, quando tem uma água que exala odor, é porque está poluída. Eu não falo ali da parte do Ipiranga, não, do parque, mas abaixo, um pouco abaixo, porque os peixes, quando a gente chega para ver ali, os peixes chegam até um determinado ponto do lago, e abaixo do lago um pouco eles não descem mais. Eles não descem porque justamente já sabem que abaixo ali tem poluição. E essa é a nossa reivindicação hoje aqui nessa tribuna, de se identificar onde está sendo essa contaminação, buscar quem são as pessoas, não dizer que seja feito um modelo de esclarecimento para essas pessoas que realmente estão contaminando uma parte do lençol freático ali, não só o lençol freático, mas daquela mina d'água que está ali, que começa assim, um pedaço, vai subindo, quando a gente vê, a gente já perdeu todo o córrego de Ipiranga. E meu pedido foi esse, de que seja feita só a fiscalização para achar quem realmente está fazendo esse reagente poluente ali dentro.
Sem dúvida, estou de acordo com o senhor. Estamos juntos aí nessa busca. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Edson. Encerro o grande expediente. Peço o vereador Federico Godoy fazer a verificação de quórum para abrir a ordem do dia.
Bom dia a todos. Vereador Hamilton, vereador Suender, vereador Jean, vereador Hélio Araújo, vereador Alex, vereadora Celiane, vereadora doutora Tris, vereador Jackson Charles, vereador Afonso, vereador Delcimar, vereador Wederson, vereador João Feitosa, vereador Cabo Fred Caxeira, vereador Domingos Paula, vereadora Cleide Lário, vereador João da Luz. Quórum suficiente, presente.
Havendo quórum suficiente, solicito nosso primeiro secretário que coloque os projetos em primeira votação.
Antes dos projetos, ainda em tempo, o gabinete do vereador Edmilson Mercado Servirem informa que não irá participar da sessão ordinária de hoje por motivos pessoais. Projeto em única votação, veto 159 de 2024, de autoria do prefeito municipal. Veto integral ao autor de lei número 042 de 2024, que dispõe sobre a priorização na disponibilidade de vagas dos centros municipais de educação infantil, CMEIs, e nas escolas municipais de ensino fundamental, para os filhos e filhas de mulheres que vivem uma maternidade atípica, mães solos e com crianças com deficiência, no município de Anápolis, e da outras previdências. Comissões de Constituição e Justiça, favorável ao veto.
O veto está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação, como discutindo o vereador Leite.
Presidente, é o projeto de minha autoria e nós já vimos combinado com o Executivo, eu tenho que fazer uma alteração. Estaremos propondo novamente o projeto e corrigindo, e acrescentando o que foi nos pedido. Muito obrigada, voto favorável ao veto.
Vereador Afonso.
Favorável.
Vereador Alex.
Favorável, Veto.
Capoete Cacheta.
Favorável.
Cleide, declarou favorável. Deusimar Fortunato.
A favor do veto.
E o vereador Domingos Paulo de Souza vota a favor do veto também. Vereadora doutora Prícia. A respeito do veto,
é o veto, é o veto favorável.
Vereador Edmilson está ausente. Felipe Godoy.
Favorável.
Vereador Hélio.
Vou conforme a autora do projeto.
Vereador Jackson.
Favorável ao veto.
Vereador Jean, ausente. Vereador João da Luz. Ausente. Vereador João Feitosa.
Favor do veto, senhor presidente.
Vereador Zé Fernandes. Ausente. Vereador Lizier. Ausente. Vereador Luzimar Silva. Ausente. Vereador professor Marcos. Justificou. Vereador Reamil.
Conforme a altura, também. Favor ao voto.
Vereadora Seriane.
Acompanhando a autora, favorável.
Vereador Policial Federal Suenda.
Se a própria autora, né, foi favorável ao veto, favorável ao veto.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
E vereador Ederson Lopes.
Favorável ao veto.
O 7, vereador ausente. Veto aprovado por maioria dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projetos em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 162 de 2024, de autoria da mesa diretora, que determina o tombamento do painel artístico instalado na parede externa do Centro Administrativo Ademar Santillo.
Em segunda votação, projeto da mesa diretora 162/2024 está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Votação simbólica, contrário se manifesta. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes.
Projeto em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 154 de 2024, de autoria do vereador João da Luz, sobre a concessão de título de utilidade pública municipal para a Associação Pequeninos no município de Anápolis. O projeto encontra-se prejudicado por ausência do autor em plenário, senhor presidente.
Projeto retirado da pauta. Eu solicito ao nosso secretário que faça a leitura de moções, indicações e requerimentos. Ainda em tempo, falta o projeto do vereador João da Luz, que está aqui.
Acordar.
Projeto está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Votação simbólica. Os locais manifestam. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário para leitura de moções, indicações e requerimentos.
Leitura de indicações. Indicação de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta. Indica o chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando a construção de uma via lateral que liga o bairro Jardim Promissão ao bairro Santos Dumont. Indicação de autoria do vereador Hélio Araújo. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a instalação de iluminação pública no percurso entre o Distrito de Miranápolis e o Residencial Dom Felipe. Indicação de autoria do vereador Policial Federal Suender. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de um parque ecológico, localizado entre a Avenida Principal e a Rua 1, no setor sul. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para viabilizar a pavimentação asfáltica da Rua 11, no Jardim das Américas. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça com parque e academia ao ar livre, na Rua Chorão, no setor Gibran El-Raj. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça com arborização e com instalação de pista de caminhada, arena esportiva e parque infantil, no entroncamento da Avenida Comercial, no Parque Brasília, segunda etapa. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a revitalização completa do campo de futebol, localizado na esquina NS4, com a Avenida Perimetral, na Vila Norte. Leitura de requerimentos. Requerimentos de autoria do vereador Afonso Industrial. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja usado poda de árvore na rua Quintino Bocaiúva, no centro. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte estudo para viabilizar a conversão da rua Aurora para sentido único, no residencial Vitor Braga. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de troca de tampa de posto de visita, localizado na Rua H, no Jardim Arco Verde. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a manutenção de boca de lobo, localizado na Rua 11, no bairro Jardim Arco Verde. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de manutenção e limpeza de bueiro, localizado na Rua PE Luiz Gonzaga, no bairro Jundiaí, Padre Luiz Gonzaga. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte o serviço de troca de lâmpada, localizado na Rua PB 14, no Parque Brasília. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte o serviço de troca de lâmpada, localizado na Rua F3, no Residencial Flamboyant. Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco, na Rua 3, no bairro JK Nova Capital. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco, na Rua 3, no bairro JK Nova Capital. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco, na Rua R5, no bairro JK Nova Capital. Requer junto à Diretoria de Limpeza Urbana que seja feita a retirada de entulhos na Rua Iracema, no bairro Somerville. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos que seja feita a manutenção das lâmpadas em toda a extensão da Rua 2, no bairro Eldorado. Requerimentos de autoria do vereador Dr. José Fernandes, se encontra? Vereador Dr. José Fernandes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem nos canteiros central da Rua Goianápolis, no bairro Polo Centro. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem nos canteiros centrais da Rua A, no bairro Cidade Jardim. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão da Rua Abolição, na Vila Esperança. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem nos canteiros centrais da Avenida Bernardo Saião, no Parque Iracema. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem em toda a extensão da Rua Contorno, no bairro Polo Centro, segunda etapa. Reamilton, enquanto? Requerimento de autoria do vereador Reamilton Espíndola. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando instalação pública no novo acesso residencial Aldeia dos Sonhos. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos substituição de lâmpada do poste da Rua Augusto de Lima, no bairro Maracanãzinho. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Rua 2, na Santa Isabel, segunda etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Rua 11, no Parque Nova Capital. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Rua 16, no bairro Nova Capital. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte a instalação de quebra-molas na Rua 5, no bairro Jardim Lusitano. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de nivelamento de asfalto nas ruas PB11, PB13, PB15 e PB17, todas no Parque Brasília, segunda etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando construção de boca de lobo nas ruas PB11, PB13, PB15 e P17, no Parque Brasília, segunda etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando a reparação de iluminação pública situada na Rua F4, no Residencial Flamboyant. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando nivelamento de asfalto nas proximidades da Boca de Lobo, situada na Avenida Brasil Norte, no trecho compreendido do Hospital Ânima, Centro Hospitalar, até o viaduto Nelson Mandela. Sem mais moções, indicações e requerimentos, eu vou falar, senhor presidente.
Moções, indicações, requerimentos estão em discussão.
Discutindo.
Pois não.
É só para ressaltar ali o pedido ali da comunidade do Jardim Promissão, que realmente tem um tráfego de pedestre muito grande que desloca do Jardim Promissão até o Santos Dumont. E eles têm que pegar aquela BR, né? E muitas mães com carrinhos de bebê pegam aquela BR em momento de fluxo muito grande de veículos. E como é uma descida, os veículos em alta velocidade. Então, solicitamos essa indicação ao nosso prefeito municipal para a travessia ali do Santos Dumont até do Promissão até o Santos Dumont, uma travessia lateral ali, com um pedido ali até de uma moradora da região. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, não havendo mais discussão. Coloque em votação, votação simbólica. Contrários, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicações, requerimentos e moções. Não havendo inscrito pela ordem de comunicação, vereador Soares.
A gente tem que abrir pela ordem para a gente poder abrir as inscrições. Por favor.
Vereador Soares, depois vereador Jean. Comunicações.
Quero aproveitar esse momento da comunicação para parabenizar a minha mãe, que fez aniversário dia 14, agora de outubro, né? 81 anos, então, parabéns, mãe, que Deus ilumine, tem muitos anos de vida, uma mulher guerreira, né, que batalhou, trabalhou para cuidar aí de 4 filhos, né, e só tenho que agradecer a Deus por ter a minha mãe até hoje, né, com saúde. Então, que Deus abençoe a vida dela, que Deus dê muita luz divina para continuar trilhando os caminhos dela e continuar educando os filhos até hoje, né? Então, mesmo com os filhos adultos, minha mãe sempre ali, né, de pulso firme, educando os filhos. Então, tenho gratidão a Deus por ter minha mãe até hoje. Então, parabéns à minha mãe, dona Joana, que Deus ilumine a senhora.
Obrigado. Tipo de informação ao vereador, quando a gente encerra o grande expediente, a gente abre pela ordem fazendo verificação de cola. Abriu a ordem, aí já começa a votar os projetos, depois de requerimento, o vereador tem todo esse tempo para poder fazer a inscrição, tá? Comunicação, vereador Jean.
Obrigado. Comunicando então, primeiro parabenizar os professores. Ontem, dia do professor, também não pude externar aqui de público, mas alguns professores a gente conseguiu encaminhar a mensagem, mas a todos eles, da rede pública municipal, estadual, particular, nosso reconhecimento pelo relevante trabalho, por tudo que, né, significa aí na construção de qualidade da educação, de novos profissionais, seja da educação, desde a educação infantil, fundamental, ensino médio, ensino universitário, a todos os professores que fazem a diferença, certamente, entre a nossa sociedade. Meus parabéns e que Deus abençoe sempre, possam ser reconhecidos e sempre valorizados. Falar aqui ainda aos moradores que estão ilhados ali nas proximidades do Ribeirão, Córrego, Jurubatuba, que mais uma vez fizeram um paliativo lá, nas primeiras chuvas já, né, a ponte ali, a travessia se rompeu, estão totalmente sem acesso ali, vários moradores nas proximidades do bairro Petrópolis com a Fabril, pedir então a Secretaria de Obras que possam, né, criar ali uma alternativa e tentar, né, criar o acesso ali a esses moradores que realmente, mais uma vez, sofrem com a ruptura ali da passagem entre os dois lados do bairro, da educação, ali das suas edificações, e certamente estão praticamente ilhados. Então, peço aí à secretária que possa tomar as providências criar aí um acesso para aqueles moradores. Também, aproveitando ainda, agradecer a todos aqueles que nos enviaram mensagens pela ocasião do nosso aniversário, domingo, graças a Deus, pude completar, né, 50 anos, graças a Deus, agradeço a Deus pela oportunidade, pela saúde, e a todos aqueles que nos dedicaram aí, né, os cumprimentos. Minha eterna gratidão, meu muito obrigado e peço desculpas, realmente, além de estar acumulado de mensagens das eleições, também do aniversário. Então, agradeço de público a todos que tiveram um pouquinho do tempo aí
para nos cumprimentar e desejar um feliz aniversário. Obrigado a todos e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Na sequência, o vereador Dr. José Fernandes, comunicação.
Presidente, eu quero manifestar aqui que a gente não vai ter outra sessão. Dia 18 de outubro, agora é o dia dos médicos, e eu quero cumprimentar meus colegas, aqui na pessoa da minha colega Trícia Barreto, que está aqui. Nós iríamos fazer um momento aqui de homenagens nessa sexta-feira, mas a gente vai ter lá na Associação Médica um jantar lá. Então, eu quero cumprimentar os colegas e já também convidar para esse jantar na Associação Médica ali no Anápolis City, na próxima sexta-feira. Obrigado.
Não havendo mais escrito comunicação, encerra a sessão e convoca outra para o dia 21, em horário regimental. Sob a proteção de Deus, eu quero encerrar.
Muito bem, o presidente Domingos do Cedro encerra agora às 10 horas e 41 minutos a sessão ordinária desta quarta-feira, a última desta semana, Marcos.
E ele convoca para a próxima segunda-feira, dia 21 de outubro, estaremos aqui novamente, Elisaldo Pires.
Deus quiser. Um abraço, Marcos.
Um abraço, valeu.
Muito bem, você que está ligado com a gente na Rádio Manchester, você que está conosco no canal da TV Câmara no YouTube, a gente volta segunda-feira que vem às 9h30 com a transmissão de mais uma sessão. Fiquem todos com Deus. Um ótimo dia e até lá.